Nos jogos de investigação, a resolução do caso se dá apenas pela eliminação de possibilidades no papel. Na vida real, é preciso de equipes profissionais, análises e, sobretudo, provas. As impressões digitais, o sangue e os fios de cabelo possuem algo em comum. Todos podem conter o DNA. Para a ciência forense, aquela que investiga, analisa e estuda os crimes, o uso do material genético foi fundamental na resolução dos mais diversos crimes. O professor Jesus Antônio Velho, de Ciência Forense e Criminalística da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP e também perito criminal federal, explica sobre o assunto.
No Brasil, os primeiros laboratórios de genética forense surgiram na década de 90 e, sem dúvida, o uso de DNA para fins criminais representou um grande marco científico nas ciências forenses. O DNA é encontrado na cena de crime no grupo de vestígios chamados biológicos, que são aqueles derivados de organismos vivos. Podem ser evidentes e claramente associados à ação delituosa, como o sangue na arma do crime, em uma faca, ou tão sutis quanto células epiteliais em uma taça de vinho. Depois de localizados esses vestígios na cena de crime, em geral a coleta é feita passando ali, esfregando na área que tem o vestígio, o swab, que nada mais é do que um cotonete estéreo. E esse swab, na sequência, é devidamente acondicionado e encaminhado ao laboratório de genética forense.
O professor Ivan Diebe Miziara, do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica Social e do Trabalho, da Faculdade de Medicina da USP, e também membro da Academia Nacional de Medicina Legal, acrescenta a respeito da coleta.
É muito simples, muito fácil, e é fácil inclusive de ser armazenado para investigações futuras. Quando você vai comparar, porque é sempre um exame comparativo, você colhe um material suave de uma cena de crime ou de uma vítima de crime, isto tem que ser comparado com o possível suspeito. A comparação com o possível suspeito normalmente é feita através de sangue, que é o material ouro padrão para a extração do DNA e do perfil genético dos indivíduos.
Miziara conta que, embora essa inovação só tenha chegado à perícia brasileira na década de 90, um caso ocorrido em 1986 foi o ponto crucial para o uso do DNA nas investigações.
Existe um turning point, um momento em que há uma mudança em todo tipo de investigação. Foi quando, em 1986, na Inglaterra, houve o assassinato de duas meninas de 15 anos, assassinatos estes que ocorreram em locais diferentes, mas que tinham o mesmo modus operandi. A análise do DNA obtido do material da secreção vaginal das duas jovens mostrou que a mesma pessoa havia cometido os dois crimes. A partir daí, a polícia coletou material de moradores da região e chegou ao indivíduo. Esse momento é um turning point porque, a partir daí, passou-se a se investir na montagem de laboratórios para investigação criminal em todo o mundo.
Para organizar todos os dados, existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos. O Reino Unido foi o pioneiro no uso desse sistema e possui cerca de 5 milhões de pessoas cadastradas. Já o Brasil possui aproximadamente 170 mil. O professor Jesus Antônio Velho mostra a importância desse banco na resolução dos casos.
Infelizmente, boa parte dos crimes não tem um suspeito identificado de pronto logo no início ali do processo de investigação. E sem amostra de referência de suspeito, não havia como realizar a comparação entre esses perfis do vestígio com o possível suspeito. O banco de dados de perfis genéticos veio justamente para resolver esse problema. Foi por meio da associação da técnica do exame genético com o banco de dados que a genética forense tornou-se uma das mais poderosas ferramentas de elucidação de crimes. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, a rede integrada de bancos de perfis genéticos, ambos estabelecidos no Brasil pelo Decreto 7.950 de 2013, são iniciativas que proporcionaram à segurança pública nacional uma ferramenta científica e mundialmente reconhecida para o auxílio às investigações. Tanto as investigações de crime quanto investigação de desaparecimentos foram beneficiadas. Aqui no Brasil, são incluídos obrigatoriamente no banco de perfis genéticos o DNA de condenados por crimes dolosos praticados com violência grave contra a pessoa, bem como o perfil genético de condenados por crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou ainda outros crimes, que a determinação venha por meio de ordem judicial.
Embora o uso do DNA na resolução de casos criminais seja extremamente importante, Miziara comenta que um ponto negativo é o alto custo de laboratórios que realizam a montagem do perfil genético e também a falta de profissionais especializados na área. Eu conversei com o professor Jesus Antônio Velho, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, e com o professor Ivan Diebe Miziara, da Faculdade de Medicina da USP. Eles falaram sobre o uso do DNA nas investigações criminais. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.